Agradeço pela bela música e o espírito que ela nos trouxe. Agradeço a oportunidade de estar com vocês esta noite. Há muitos de vocês aqui no Marriott Center, na Universidade Brigham Young. Há outros milhares ouvindo e assistindo a esta reunião em vários lugares no mundo inteiro. Não posso ver todos vocês, mas seu Pai Celestial pode. Ele conhece cada um pelo nome e sabe de suas necessidades. Ele conhece seu coração. Cada um passa por dificuldades peculiares. Oro para ser inspirado a dizer as palavras que Ele deseja que vocês ouçam. Estamos todos passando pela prova da mortalidade. Onde quer que vivamos, essa prova se tornará cada vez mais difícil. Estamos na última dispensação dos tempos. Os profetas de Deus viram essa época há milhares de anos. Viram que coisas maravilhosas aconteceriam. A restauração do Evangelho de Jesus Cristo ocorreria. A verdadeira igreja retornaria com profetas e apóstolos. O Evangelho seria levado a todas as nações, tribos, línguas e povos. O mais maravilhoso de tudo é que a verdadeira igreja e seus membros haverão de tornar-se dignos para a vinda do Salvador à sua igreja e a seus discípulos purificados. Mas os profetas verdadeiros também viram que nos últimos dias Satanás se enfureceria. Haveria guerras e rumores de guerras. Isso espalharia o medo. A coragem de muitas pessoas se enfraqueceria. Haveria muita iniquidade e Satanás enganaria muitas pessoas. No entanto, felizmente, muitos não se deixariam vencer e não seriam enganados. O fato de vocês estarem aqui esta noite, ouvindo estas coisas hoje, é uma prova de que desejam estar entre os que não serão vencidos e não serão enganados. Meu propósito é ensinar-lhes o que fazer para alcançar essa meta feliz e gloriosa. A chave para cada um de nós será aceitar e preservar o dom que nos foi prometido por Deus. Vocês que são membros da Igreja Verdadeira de Jesus Cristo devem lembrar que, depois de seu batismo, servos autorizados de Deus prometeram-lhes que poderiam receber o Espírito Santo. Talvez alguns de vocês tenham sentido algo acontecer quando essa ordenança foi realizada. A maioria de vocês sentiu na própria vida os efeitos dessa promessa serem cumpridos. Vou ensinar-lhes hoje a reconhecer esse dom, a recebê-lo a cada dia de sua vida e a saber como ele vai abençoá-los no futuro. Vocês já sentiram no coração e na mente a serena confirmação de que algo era a verdade e souberam que era a inspiração de Deus. Para alguns de vocês, isso pode ter ocorrido quando receberam os ensinamentos dos missionários antes do batismo. Pode ter acontecido durante um discurso ou uma aula na igreja. Pode ter ocorrido nesta noite, quando algo verdadeiro foi dito ou cantado, como eu e alguns de vocês sentimos ao ouvir a música. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Sentimos paz, esperança e alegria quando Ele confirma ao nosso coração e à nossa mente que algo é verdadeiro. Quase sempre tenho também uma sensação de luz. Qualquer sensação de escuridão que eu tiver se dispersa e aumenta o meu desejo de fazer o que é certo. O Senhor prometeu que vocês também passariam por experiências assim. Eis o que Ele disse, como se encontra em Doutrina e Convênios. E agora, em verdade, eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão. E esse é o meu Espírito. Em verdade, eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te a alma de alegria. O Senhor também prometeu que aqueles que aceitarem o dom do Espírito Santo em sua vida não serão enganados. Ele tranquilizou a vocês e a mim que vivemos nesta época em que a igreja está se preparando para o dia em que Ele voltará. Eis a promessa que se encontra em Doutrina e Convênios. E nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei, concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão um dia. E a terra ser-lhes-á dada por herança, e multiplicar-se-ão e tornar-se-ão fortes, e seus filhos crescerão sem pecado para a salvação, porque o Senhor estará em seu meio, e sua glória estará sobre eles, e ele será seu rei e seu legislador. Quando ouviram essas palavras que acabei de dizer, talvez tenham sentido outro exemplo da manifestação do Espírito que lhes foi prometida. Essas palavras descrevem o dia em que estaremos ao lado do Salvador, que falou das 10 virgens e de sua vinda que, desta vez, será em glória. Elas descrevem o dia no qual poderemos estar com Ele e ter sua glória sobre nós. Dentre todas as coisas das quais o Espírito Santo testifica e que vocês talvez tenham acabado de sentir, nenhuma é mais valiosa para nós do que saber que Jesus é o Cristo, o Filho vivo de Deus. E nada tem tanta probabilidade de nos dar luz, esperança e alegria. Por isso, não nos surpreende o fato de que, quando sentimos a influência do Espírito Santo, também sentimos que nossa natureza está sendo mudada graças à expiação de Jesus Cristo. Sentimos mais vontade de guardar seus mandamentos, fazer o bem e agir com justiça. Muitos de vocês sentiram esse efeito em suas frequentes experiências com o Espírito Santo. No campo missionário, por exemplo, alguns de vocês tiveram que confiar no Espírito para encontrar as palavras para ensinar aquilo que as pessoas necessitavam aprender. Mais de uma vez, talvez todos os dias, vocês receberam a mesma bênção que Nefi e Leí receberam quando estavam entre as pessoas de sua própria missão. E aconteceu que Nefi e Leí pregaram aos Lamanitas com grande poder e autoridade, porque haviam recebido poder e autoridade para falar, sendo-lhes também indicado o que deveriam dizer. Por conseguinte, falaram de tal maneira que encheram os Lamanitas de assombro, convencendo-os de tal forma que 8.000 Lamanitas dos que se achavam na terra de Zaraenla e imediações receberam o batismo para o arrependimento e convenceram-se da iniquidade das tradições de seus pais. Mesmo que vocês não tenham sido abençoados com uma colheita tão extraordinária, receberam do Espírito Santo as palavras que deveriam dizer quando entregaram seu coração ao serviço do Senhor. Em determinados momentos de sua missão, tais experiências ocorreram com frequência. Se buscarem na lembrança e ponderarem, verão que o seu desejo de obedecer aos mandamentos aumentou gradualmente. Sentiram diminuir o desejo de ceder à tentação. Sentiram aumentar cada vez mais o desejo de ser obedientes e servir ao próximo. Sentiram um amor maior pelas pessoas. Um dos efeitos de receber a manifestação do Espírito Santo repetidamente foi a transformação de sua natureza. Assim, devido a esse serviço fiel ao Mestre, vocês não só receberam o testemunho do Espírito Santo de que Jesus é o Cristo, mas também viram evidências em sua própria vida de que a expiação é real. Tal serviço, que nos proporciona a influência do Espírito Santo, corresponde ao ato de plantarmos a semente que Alma descreve assim. E agora, eis que por haver desfeito a experiência e plantado a semente que encheu e brotou e começou a crescer, deveis forçosamente saber que a semente é boa. E agora, eis que é perfeito o vosso conhecimento? Sim, vosso conhecimento é perfeito nisto, e vossa fé permanece adormecida. E isto porque sabeis, pois sabeis que a palavra vos dilatou a alma, e sabeis também que ela germinou, que vossa compreensão começa a iluminar-se e vossa mente começa a expandir-se. Oh, então isto não é real? Digo-vos que sim, porque é luz. E o que é luz é bom, porque pode ser discernido. Portanto, deveis saber que é bom. E agora, eis que, depois de haverdes experimentado esta luz, é perfeito o vosso conhecimento? Eis que vos digo, não, nem deveis pôr de lado a vossa fé, porque haveis somente exercido vossa fé para plantar a semente, a fim de fazer a experiência, para saber se a semente é boa. E eis que, à medida que a árvore começar a crescer, direis: tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora eis que, se a tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará frutos. Agora, se vocês e eu estivéssemos sozinhos, e gostaria que estivéssemos, conversando um a um de maneira que se sentissem à vontade para perguntar o que quisessem, posso imaginá-los dizendo coisas como: ó, irmão Ayrin, senti algumas das coisas que você descreveu. O Espírito Santo toca meu coração e minha mente de tempos em tempos, mas precisarei dele constantemente para que eu não seja vencido nem enganado. Isso é possível? E se for, o que devo fazer para receber essa bênção? Bem, vamos começar com a primeira parte de sua pergunta. Sim, é possível. Sempre que preciso dessa certeza, e eu também preciso dela de tempos em tempos, lembro-me de dois irmãos, Nefi e Leí, e os outros servos do Senhor que trabalhavam com eles enfrentaram forte oposição. Eles serviam em um mundo que se tornava cada vez mais iníquo. Tiveram que lidar com terríveis mentiras. Portanto, retomo o ânimo, e vocês podem fazer o mesmo, lendo as palavras de um versículo de Elamã. A certeza é encontrada em meio à história dos acontecimentos de um ano inteiro, quase como se o autor não se surpreendesse. Ouçam. E no 79º ano começaram a surgir muitas contendas. Aconteceu, porém, que Nefi, Leí e muitos de seus irmãos que conheciam os verdadeiros pontos da doutrina, recebendo diariamente muitas revelações, pregaram ao povo, de modo que puseram fim às suas contendas nesse mesmo ano. Eles recebiam muitas revelações diariamente. Então, vocês e eu encontramos aqui a resposta à nossa primeira pergunta. Sim, é possível ter a companhia do Espírito Santo a ponto de receber muitas revelações diariamente. Não será fácil, mas é possível. Para cada pessoa, as condições para isso serão diferentes, pois cada um de nós começa de onde está em seu conjunto único de experiências na vida. Para todos nós, haverá pelo menos três condições. Nenhuma delas pode ser adquirida e mantida a partir de uma única experiência. Todas precisam ser constantemente renovadas. Primeiro, para receber o Espírito Santo, é preciso ter fé em nosso Pai Celestial e em seu Filho amado, Jesus Cristo. A lembrança de uma experiência espiritual ocorrida há algum tempo que lhes tenha confirmado essa verdade não será suficiente. Vocês precisarão ter certeza de sua fé nos momentos de crise que podem ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, quando suplicarem a influência do Espírito. Deverão então ser inabaláveis em sua certeza de que Deus vive, de que ouve seu pedido de ajuda e de que o Salvador ressuscitado fará por vocês o que prometeu fazer por seus servos durante seu ministério mortal. Vocês devem se lembrar. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Os irmãos Nefi e Leí recebiam muitas revelações diariamente. Os registros dizem que eles conheciam os pontos verdadeiros da doutrina. De toda a verdadeira doutrina, nada é mais importante, tanto para vocês como para mim, do que a verdadeira natureza de Deus, o Pai, e de seu Filho, Jesus Cristo. É para conhecer sua natureza que recorro repetidamente às Escrituras. É para conhecer sua natureza que recorro repetidamente à oração. É para conhecer sua natureza que recorro repetidamente ao sacramento. E, acima de tudo, passo a conhecer melhor a Deus e Jesus Cristo quando cumpro os mandamentos e sirvo na igreja. Por meio do serviço diligente na igreja, passamos não só a conhecer as características de Deus, mas também a amá-lo. Se seguirmos seus mandamentos, nossa fé nele aumentará e poderemos qualificar-nos para ter a companhia de seu Espírito. A fé vívida em Deus advém de servi-lo regularmente. Nem todos são chamados para cargos na igreja. Alguns de vocês talvez ainda não tenham sido chamados para algum cargo de maneira formal. Mesmo assim, todos os membros têm inúmeras oportunidades de servir a Deus. Por exemplo, ouvimos durante anos a frase "todo membro é um missionário". Isso não é opcional, é algo inerente ao fato de sermos membros da igreja. Mas temos a escolha de falar ou não do evangelho a outras pessoas. Da mesma forma, cada membro deve cuidar dos pobres que existem entre nós e à nossa volta. Uma parte deste trabalho fazemos em particular e sozinhos. Outra parte fazemos junto com outros membros. É por isso que temos as ofertas de jejum e os projetos de serviço. A nossa escolha é decidir se queremos nos unir ao Senhor e a seus outros discípulos em nossos dias, como ele e seus discípulos fizeram durante o seu ministério mortal. A maioria de nós tem ou virá a ter o chamado de mestre familiar ou professor visitante. Nesses chamados, há uma grande oportunidade de aumentar a fé no fato de que o Senhor envia o Espírito Santo a seus servos humildes. Isso edifica e renova a fé que temos nele. Já vi isso acontecer e muitos de vocês também viram. Recebi um telefonema de uma mãe aflita que morava em outro estado, bem longe de onde eu morava. Ela me disse que sua filha solteira tinha se mudado de cidade, longe da casa dos pais. Com o pouco contato que tinha com a filha, a mãe pressentiu que algo estava terrivelmente errado. Ela temia pela segurança moral de sua filha e suplicou que eu a ajudasse. Descobri quem era o mestre familiar da filha e liguei para ele. Ele era jovem. Contudo, tanto ele quanto seu companheiro tinham acordado no meio da noite, não só preocupados com a moça, mas também com a impressão de que ela estava prestes a fazer escolhas que trariam tristeza e infelicidade. Guiados unicamente pela inspiração do Espírito, foram visitá-la. Inicialmente, ela não quis dizer-lhes nada sobre sua situação. Eles rogaram a ela que se arrependesse e optasse por seguir o caminho que o Senhor lhe havia preparado e que seus pais tinham lhe ensinado a seguir. Ao ouvi-los, ela percebeu que somente por revelação divina eles poderiam saber tanto sobre a vida dela. A oração de uma mãe havia chegado ao Pai Celestial. E o Espírito Santo tinha sido enviado aos mestres familiares com uma missão importante. Já ouvi mais de uma vez líderes do sacerdócio dizerem que foram inspirados a visitar alguém que estava precisando de ajuda e descobriram que a professora visitante ou o mestre familiar já havia estado lá. Minha esposa, que está aqui comigo esta noite, é um exemplo. Tivemos um bispo que certa vez me disse: "Sabe o que me incomoda? Sempre que tenho a inspiração de visitar alguém, sua esposa já visitou primeiro." Sua fé aumentará à medida que servirem ao Senhor e cuidarem dos filhos do Pai Celestial como professores que o Senhor enviou a seu lar. Suas orações serão respondidas. Passarão a saber por si mesmos que Ele vive, que nos ama e que inspira aqueles que têm, ainda que seja só um princípio de fé nele, e o desejo de servi-lo em sua igreja. Permaneçam na igreja se quiserem que sua fé em Deus aumente. À medida que ela aumenta, também crescerá sua capacidade de receber os dons do Espírito Santo que lhes foram prometidos. A primeira condição foi termos fé no Senhor Jesus Cristo e em nosso Pai Celestial. A segunda condição para a companhia e orientação frequente do Espírito Santo é a pureza. O Espírito é compelido a afastar-se daqueles que não estão puros. Vocês devem lembrar a triste cena descrita na história do povo do Livro de Mórmon. E em virtude de sua iniquidade, a igreja começou a decair, e eles começaram a perder a crença no Espírito de profecia e no Espírito de revelação, e defrontaram-se com os julgamentos de Deus. E viram que se haviam tornado fracos como seus irmãos, os lamanitas, e que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Sim, havia se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. O caminho para receber o Espírito Santo é exercer fé em Jesus Cristo para o arrependimento. Podemos tornar-nos puros ao nos qualificarmos para os efeitos da expiação do Salvador. Os convênios realizados no batismo por servos autorizados de Deus trazem essa purificação. Renovamos nossa promessa de guardar esses convênios cada vez que tomamos o sacramento. E a paz que todos buscamos é a certeza de que recebemos o perdão pelos nossos pecados, inclusive para os pecados de omissão. O Salvador é o único a quem foi dado o direito de conceder esse perdão e essa certeza. Aprendi que o Senhor nos dá essa certeza a seu próprio tempo e à sua própria maneira. Aprendi também a pedir isso em oração. Uma das maneiras pelas quais Ele nos assegura isso é por meio do Espírito Santo. Se estiverem com dificuldade de sentir o Espírito Santo, devem ponderar sabiamente se existe algo de que é preciso arrepender-se e receber perdão. Se sentiram a influência do Espírito Santo hoje, vocês podem considerar esse fato como evidência de que a expiação está agindo em sua vida. Por esse motivo e por vários outros, é bom estar em lugares e fazer coisas que convidam os sussurros do Espírito Santo. Sentir a influência do Espírito Santo funciona de duas maneiras. O Espírito Santo somente habita em templos puros, e o recebimento do Espírito nos purifica por meio da expiação de Jesus Cristo. Orem com fé para saber o que fazer para serem purificados e assim qualificarem-se para ter a companhia do Espírito Santo e o auxílio do Senhor. E com essa companhia serão fortalecidos contra a tentação e investidos de poder para perceber os ardis e enganos. A terceira condição para termos a companhia do Espírito Santo é uma motivação pura. Se quisermos receber os dons do Espírito Santo, teremos que desejá-los pelas razões corretas. Nossos propósitos devem ser os propósitos do Senhor. Quando nossos motivos forem egoístas, teremos dificuldade em receber os dons do Espírito Santo que nos foram prometidos. Esse fato serve tanto como um alerta quanto como uma instrução útil. Primeiro, o alerta. Deus se ofende quando buscamos os dons do Espírito Santo para satisfazer nossos propósitos pessoais em vez dos propósitos dele. Nossos motivos egoístas podem não ser óbvios para nós, mas poucos de nós seriam tão cegos quanto o homem que buscou comprar o direito aos dons do Espírito Santo. Vocês devem lembrar-se da triste história de um homem chamado Simão e da repreensão de Pedro. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, «Dai-me também a mim esse poder, para que qualquer sobre quem o puser as mãos receba o Espírito Santo». Mas disse-lhe Pedro, «O teu dinheiro seja contigo para a perdição», pois supuseste que o dom de Deus se adquire por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás no fel da amargura e no laço da iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim, ó Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Aparentemente, Simão reconheceu os próprios motivos corruptos. Pode não ser tão fácil para nós. Quase sempre temos mais de um motivo por vez, e alguns podem ser uma mistura daquilo que Deus quer e daquilo que nós queremos. Não é fácil separar as duas coisas. Por exemplo, imaginem se às vésperas de uma prova na escola ou de uma entrevista de emprego. Vocês sabem que a orientação do Espírito Santo pode ser de grande ajuda. Sei por experiência própria, por exemplo, que o Espírito Santo conhece certas equações matemáticas usadas para resolver problemas de termodinâmica, que é um ramo da ciência. Quando eu era aluno de física, estava estudando em um livro que ainda possuo, mas estava com muita dificuldade para entender a matéria. Guardo esse livro por razões históricas e espirituais. Mais ou menos no meio da página, eu até posso mostrar o lugar na página. No meio de alguns cálculos, tive a firme convicção de que aquilo que eu estudava era verdadeiro. Foi exatamente a mesma sensação que eu tinha tido antes ao ponderar as Escrituras do Senhor e que tive muitas vezes depois disso. Portanto, eu soube que o Espírito Santo entende tudo o que é verdadeiro em qualquer questão que me fosse apresentada para resolver na prova de termodinâmica. Imaginem, então, a tentação que eu tive de pedir a Deus que me enviasse o Espírito Santo durante a prova, para que eu não precisasse mais estudar. Eu sabia que Ele podia fazer isso, mas não pedi. Senti que Ele preferia que eu aprendesse por meio do meu próprio esforço. Ele poderia muito bem ter enviado ajuda na prova, mas eu temia que meus motivos não fossem os motivos dele. Vocês já tiveram que fazer o mesmo tipo de escolha com frequência, talvez para uma entrevista de emprego, ou talvez enquanto preparavam um discurso ou uma aula missionária. Sempre existe a possibilidade de vocês terem um propósito próprio que é menos importante para o Senhor.
Por exemplo, posso querer uma boa nota em um determinado curso, enquanto ele prefere que eu aprenda a trabalhar arduamente a serviço de outros.
Talvez eu queira determinado emprego devido ao salário ou ao prestígio, enquanto ele quer que eu trabalhe em outro lugar para abençoar a vida de alguém que nem conheço ainda. Ele certamente quis que vocês me ouvissem esta noite com algum propósito. Ele conhece vocês. Talvez eu tivesse o desejo de entretê-los ou impressioná-los, mas tentei suprimir meu desejo e sujeitar-me ao dele. Vi um homem fazer isso certa vez e mudou a minha vida. Uma autoridade geral veio fazer um discurso em uma conferência e eu estava sentado ao púlpito. Eu fazia parte da presidência local do sacerdócio. Conhecia em primeira mão as dificuldades das famílias e dos membros locais. A autoridade geral tinha acabado de chegar de uma longa designação na Europa e estava visivelmente cansada. Começou a fazer o discurso. A mim pareceu que ele divagava de um assunto para outro. No começo, senti pena dele. Achei que ele não estava conseguindo fazer um daqueles sermões bem preparados que eu sabia que ele já havia proferido tantas vezes. Mas depois de algum tempo, fiquei emocionado ao reconhecer que ao passar de um assunto para o outro, de uma forma aparentemente aleatória, ele estava atendendo às necessidades de todo membro e família em dificuldades a quem tentávamos ajudar. Ele não os conhecia e nem suas necessidades, mas Deus conhecia. Como sou grato porque seu motivo não foi dar uma palestra brilhante, nem ser considerado um grande profeta. Ele deve ter feito o que espero que vocês e eu sempre façamos. Deve ter orado mais ou menos assim: Pai, preciso da tua ajuda. Estou muito cansado. Por favor, guia-me por intermédio do Espírito Santo. Abençoa estas pessoas. Eu as amo. Só peço que eu possa fazer a tua vontade para ajudá-las. O Espírito Santo esteve ali naquela noite, e a vontade do Senhor foi feita. A autoridade geral passou sua vida inteira nutrindo a si mesmo e aos outros com a boa palavra de Deus. Ele serviu ao Mestre fielmente. Era uma testemunha especial de Jesus Cristo, porque pagou o preço e se esforçou para sê-lo. Tudo isso foi o resultado de ter mantido os seus motivos o mais próximo possível daquilo que o Senhor queria. Isso possibilitou que o Senhor enviasse os sussurros do Espírito Santo ao seu servo e, assim, abençoasse as pessoas. Certamente não compreendo todo o significado das palavras das Escrituras, o puro amor de Cristo. Mas um significado que sei é este: é um dom que nos é prometido depois que a expiação de Jesus Cristo tiver agido em nós. É o dom de querer o que Ele quer. Quando amamos com o amor de Cristo, esse amor é puro, porque Ele é puro. E quando sentimos que nossos desejos com relação às pessoas começam a se alinhar com os seus, essa é uma maneira pela qual podemos saber que estamos sendo purificados. Quando oramos pelos dons do Espírito Santo, e devemos orar, um dos dons pelos quais eu oro é o de ter motivos puros, de querer o que Ele quer, tanto para os filhos do Pai como para mim mesmo. Peço também pelo dom de sentir o desejo sincero de que seja feita a vontade dEle, para que esse desejo não se resuma a palavras vazias. É isso que estas palavras de Moroni significam para mim. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo, e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é, que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados, como Ele é puro. Amém. Presto meu testemunho de que Deus, o Pai, vive, um homem glorificado e exaltado. Ele é o Pai de nosso Espírito. Ele e seu amado Filho, ambos ressuscitados e glorificados, apareceram ao jovem Joseph Smith em um bosque em Nova York. Eles estavam lá. O Pai falou a Joseph, primeiro chamando-o pelo nome, e em seguida apresentando seu Filho. Mensageiros celestiais vieram para restaurar todas as chaves de autoridade do sacerdócio. Joseph traduziu o livro de Mormon pelo dom e poder de Deus. O livro havia sido escrito em placas por profetas antigos, um dos quais as deu a Joseph e tomou-as de volta depois de terminada a tradução. As chaves do sacerdócio estão na Terra atualmente.
Como testemunha de Jesus Cristo, testifico a vocês que sei que Ele vive e que Ele dirige sua igreja. Oro ao Pai com toda a energia de meu coração, que suas orações sejam respondidas de modo a atenderem às condições necessárias para receberem o Espírito Santo.
E oro para que vocês perseverem fielmente até o fim e que, para vocês, esse fim seja glorioso. Deixo-lhes minha bênção para que suas súplicas pelos dons do Espírito Santo para servir ao Senhor sejam atendidas. Deixo-lhes também o meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.